assim que Deus tem gerado no nosso coração a respeito de elementos proféticos, elementos físicos descritos na Bíblia, mas que tem um cunho, uma conotação profética. Ou seja, profético significa que aponta para algo que está por acontecer, está apontando para algo que está prestes a se realizar. Amém? E eu queria dar continuidade nessa ministração. Deus falou conosco de uma forma poderosa. Ah, não podemos esquecer de orar por esses elementos aqui também. Eu, hoje, eu ungi cada um deles. Eu queria dar continuidade hoje à nossa ministração. Nós tivemos como que parece que uma pausa sobre os elementos proféticos, trigo, vinho e azeite, por causa da Páscoa e por causa das festas bíblicas. Foi tão interessante, mas não vejo como uma pausa, mas vejo como um acrescento que Deus colocou para nós, a nível de revelação, de quão poderosa é a palavra de Deus, a nível de instrução e direção de vida para nós, seres humanos. Irmãos, é maravilhoso quando a gente consegue olhar a Bíblia de uma forma espiritual, não apenas como um livro. É maravilhoso quando a gente consegue ver que Deus, pela sua palavra, já escreveu um fim desde o princípio. E desde o princípio, ele já anunciava o fim. Uau! A Bíblia fala sobre isso. Deus, desde o princípio, já anunciava o fim. Logo, se eu quero saber, se eu creio em Deus, e quero saber como serão os finais dos tempos, eu então tenho que olhar para o princípio. Isso é uma revelação tremenda. Quando nós falamos de olhar para o princípio, eu não posso hoje querer viver a minha vida cristã simplesmente com base numa revelação atual, que é o que eu recebi agora. Eu preciso até que essa revelação atual esteja sendo confirmada por aquilo que no princípio ele ensinou. E aí então nós vamos para o princípio, quando nós falamos do princípio do que Deus falou, nós vamos pegar a história desde Gênesis, quando Deus criou o homem, a mulher e todas as coisas, e quando Deus começou ali a liberar ordenanças, e essas ordenanças que Deus liberou, ela não simplesmente vem ao encontro de um Deus que se importa conosco. Deus dá ordens, Deus quer que cumpramos determinados mandamentos, porque Ele, sendo Deus e conhecedor de todas as coisas, tanto do bem quanto do mal, Ele quer nos livrar de todo o mal. Todo mandamento do Senhor, toda ordenança do Senhor, tem como objetivo nos livrar de todo o mal. Fala para a pessoa que está no seu lado. Tudo que Deus manda você fazer é com o intuito de te livrar de alguma malignidade. A tendência do ser humano é olhar para as ordenanças, é olhar para os mandamentos, é olhar para aquilo que Deus ordena como algo penoso, como algo difícil, como até mesmo algo que é um castigo. Não é? Mas vamos pegar um exemplo prático. Eu chego para minha filha e falo, vai lavar a louça. Eu estou falando para ela fazer algo bom ou mal? Senhor, bom ou mal? Tem certeza? Então por que ela reclama? Agora imagina se eu chegasse e falasse para ela assim, vai lavar a louça. Ela fala, não vou. Deu uma ordem para ela. Como pai, eu falei, vai lavar a louça. Ela fala, não vou. Tá bom. Fala, tudo bem, precisa lavar. E aí quando chegar na hora da refeição, eu pego aquele prato sujo e falo para ela, pode lá se servir. O que ela vai fazer? Nesse prato! É verdade ou não é? Mas nesse prato. vou aproveitar e vou dizer assim: se tivesse lavado, quando eu mandei, hoje comerias do prato limpo. Como não abaixo o prato, como mandei, agora comes do prato sujo. Quando Deus fala para a gente fazer algo, é mais ou menos isso. A gente olha, reclama e fala: é ruim, parece ruim, mas o que Deus está fazendo conosco, sabe o que é? Deus está nos limpando. Deus está limpando a nossa vida, o nosso caminho, o nosso presente e o nosso futuro. Para que amanhã a gente possa comer em pratos limpos. Olha o cutucão de alguém e fala assim: você está entendendo isso, pastor? Muitas vezes uma ordenança de Deus não parece ser algo bom ou agradável de se fazer. Mas quando eu creio que Deus é bom, nós cantamos aqui, um bom Pai, tudo que Ele me pede, tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele ordena aos seus filhos, é para o nosso próprio bem. Amém ou amém? Está entendendo isso? Da mesma forma, eu estou falando aqui das ordenanças, e muitas vezes a gente pensa nos aspectos da ordenança somente nas coisas ruins ou difíceis de se fazer, e que muitas vezes nos faz ou nos torna pessoas diferentes da sociedade. As ordenanças do Senhor nos tornam diferentes na sociedade que nós vivemos. Sabia disso? Sabia disso? Se você não está sendo reconhecido como alguém diferente nessa sociedade, é sinal de que você não está obedecendo a Deus. Vou voltar a dizer isso aqui. Se você não está sendo considerado alguém diferente nessa sociedade, é sinal de que você não está obedecendo a Deus. Porque as ordenanças que Deus nos concede vai nos tornar pessoas diferentes. Diferentes da sociedade e do mundo em que nós vivemos. Por quê? Porque a própria palavra declara, o próprio Jesus disse que este mundo jaz, ou seja, está debaixo da cobertura do maligno. O mundo está debaixo da opressão de Satanás. Ele, através dos seus conceitos, das suas mentiras, dos seus enganos, ele, através do sistema desse mundo, da opressão de demônios e até mesmo de ensinos e vontades da carne, ele estabeleceu as suas estruturas e todo mundo nasce debaixo dessa cobertura. Todo mundo. Todos que nasceram no planeta Terra nasceram debaixo dessa cobertura. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, não, pastor, eu nasci, já nasci com Deus. Certo? Já um conceito maligno, errado, enganador. Tão simples que faz você acreditar que você está com quem, na verdade, você não está. E se você acreditar a sua vida inteira de que você está com Deus, sem estar com Ele, o diabo ganhou. Porque você vai acreditar numa mentira. Ah, mas eu estou com Deus. Mentira! Se você não seguiu pelo caminho estabelecido pelo próprio Deus para estar com Deus, não basta você apenas afirmar eu estou com Deus e aí então você está com Deus. Isso não tem a ver com pensamento positivo, com palavras, né, que de tanto eu falar vai fazer com que as coisas aconteçam. Se eu falar que eu estou com Deus, eu estou com Deus. Se eu falar que eu ando com Deus, eu ando com Deus. Não! Os princípios de estar com Deus, de andar com Deus, estão estabelecidos na palavra de Deus. Logo, eu tenho que submeter e subjugar os meus pensamentos, meu coração, meu estilo de vida, aquilo que é um princípio determinado pelo Deus que escreveu a palavra. Você está entendendo por que você pastor? Você está entendendo isso, pastor? Uma das maiores formas que Satanás tem para enganar o homem é fazer ele acreditar numa mentira como se fosse uma verdade. A pessoa acredita nele como se fosse verdade. E então, se aquilo para ela é uma verdade, para que ela vai mudar? Para que ela vai buscar outro estilo de vida, outra forma de ser, outra forma de estar? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro que te conduza ao Pai se não for este Jesus. O Jesus verdadeiro, que há muitos Jesus falsos por aí. O Jesus verdadeiro é aquele que, na sua glória, deixou a sua glória e assumiu forma de homem. Nasceu sim de uma virgem, através da obra do Espírito Santo. Como menino cresceu, honrando seus pais, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediente ao Pai, a Deus. Este Jesus que nasceu, cresceu e morreu numa cruz, por causa dos nossos pecados. Mas diz a palavra de Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje está à destra, à direita de Deus Pai, reinando em autoridade. E um dia, porque ele mesmo declarou, ele voltará para buscar a sua igreja, que é santa, sem mácula e nem ruga. É deste Jesus que eu estou falando. Jesus verdadeiro. E a própria palavra de Deus afirma que aqueles que creram no seu nome, aqueles que creram nele, estes foram feitos filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então aqui eu já vejo uma diferenciação. Todos são filhos de Deus? Eu te digo, não. Todos nós somos criaturas, porque fomos criados por Deus. Mas filhos são somente aqueles que o receberam como seu Senhor e como seu Senhor. Essa é a verdade. Essa é a verdade que está revelada na palavra de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Agora, o conceito que o mundo tem, o segundo que jaz o maligno, é que todo mundo é filho de Deus. Eu te digo, mentira. Só são filhos aqueles que aceitaram Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que é um princípio estabelecido por Deus. E as suas ordenanças, elas estão tão simplesmente nos apontando um caminho desde o princípio que nos conduzirá a um bom fim, a um bom final da nossa existência. E eu tenho que ver que Deus, para nos ensinar este caminho, este estilo de vida, ele não apenas determinou leis e ordens e mandamentos, mas, para nos ensinar, ele estabeleceu festas. As suas festas bíblicas ensinam princípios, nos ensinam as suas leis, as suas festas nos ensinam caminhos aos quais nós devemos percorrer. Toda festa bíblica ensina algo, como também toda festa pagã ensina algo. As festas estabelecem princípios. As festas marcam tempos. Você entende isso? Por isso eu tenho que olhar para as festas e tenho que perceber que Deus não falou para nós, se quiser, participemos das festas. Ele nos deu como uma ordenança, uma mitzvah, ordenança. Ele falou assim, ó, essas são as minhas festas, elas são santas, e o meu povo é celebrado. Amém, amém? Nós precisamos entender que as ordenanças do Senhor não têm a ver com apenas coisas difíceis de se fazer neste mundo e que nos tornam pessoas diferentes. Mas as ordenanças do Senhor também falam que nós devemos fazer festas. Fala com a pessoa que está do seu lado, que ordem boa essa. Quem não gosta de festa? Quem não gosta de festa? Eu gosto de festa. Por isso, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o meu Deus é um Deus bom, que me ensina através das suas festas. Quando eu me alegro, eu aprendo. Olha que maravilhoso. Amém? E o que é interessante, irmãos, é que nós vamos descobrir que nas festas que o Senhor estabelece, um dos elementos fundamentais e importantes para a festa é o vinho. Fala para a pessoa que está do seu lado. Todas as festas, o vinho está presente. Então nós estivemos vendo aí no passado, né, alguns elementos proféticos, e elementos proféticos, né, eu quero profético de Joel, o livro profético de Joel, que no capítulo 1 dizia que a terra estava assolada, chorando, o campo estava assolado, a terra chorando, porque o trigo estava destruído, o mosto havia se secado e o azeite estava em falta. Mas o profeta Joel começa a falar a respeito de uma restauração futura, e no capítulo 2, no versículo 18 e 19, ele diz: e o Senhor, que é Eliseu da sua terra, se compadeceu do seu povo, e o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio, não entregarei mais vocês à humilhação entre as nações. E lá no versículo 23 e 24 ele diz: alegrai-vos, pois, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, temporã e azerosa abundantes, e as eiras se encherão de trigo, e os lares transbordarão de mosto e de azeite. Este texto profético mostra para nós que quando não há trigo, não há vinho, não há azeite, o campo está assolado, a terra chora. Mas, quando Deus traz a restauração, acaba o lamento e o choro, e começa então o tempo da alegria e da abundância do Senhor, porque Ele fartamente traz trigo, vinho e azeite. Fala comigo. Eu preciso, na minha vida, de trigo, de vinho e de azeite. E eu não estou aqui falando de coisas físicas. Eu estou falando aqui de elementos proféticos. Ao longo desses 3 ou 4 meses, nós temos vindo a falar a respeito do que o azeite simboliza profeticamente a nossa vida. E a respeito da unção do Espírito Santo para transformar você num rei sacerdote. Para transformar você em alguém purificado pelo Senhor. Nós falamos aqui, né, também a respeito da importância do trigo. Nós mostramos aqui o quanto que o trigo é poderoso. E eu poderia resumir todas estas ministrações apenas com o Salmo, capítulo 104, versículo 15. Põe aí para mim esse versículo. Eu poderia resumir toda esta série através deste único versículo, do Salmo 104, versículo 15. Que diz o que cada um desses elementos provoca no ser humano. O que é que ele traz ao ser humano? Diz assim: o vinho alegra o seu coração, o azeite faz reluzir o seu rosto, e o pão fortalece o teu coração. Então fala assim comigo: vinho alegra o coração, azeite faz reluzir o rosto, o trigo fortalece o coração. Toda essa série poderia tão simplesmente ser resumida nesse versículo. Se você quer ter um coração fortalecido para andar de forma perseverante no Senhor, então você precisa se alimentar do verdadeiro trigo. Daquele trigo que, estando só, caiu na terra, morreu para produzir fruto. Muitos outros trigos. Jesus. Jesus é o pão da vida. Você, para ter o teu rosto reluzente, alegre, bem disposto, você precisa do azeite, a unção do Espírito Santo que muda o teu semblante. E assim faz com que você ande agora, não mais pelo fruto da carne, mas sim com o fruto do Espírito Santo dentro de você. E isso torna você uma pessoa diferenciada. E nós deixamos para falar, por último, a respeito deste elemento do vinho que alegra o seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado. Festa tem sempre vinho presente, porque o vinho alegra o coração. E o que é tremendo, irmãos, é que o vinho, ele se transforma também num elemento profético quando eu começo a olhar lá no início, que ele era exigido pelo Senhor as suas ofertas pacíficas, as suas ofertas tão simplesmente de libação. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor ordenou a Moisés, te mostrar aqui o elemento profético do vinho, irmãos. Eu preciso hoje formar em você essa base para a gente poder mergulhar em coisas mais profundas. Nós não estamos falando de algo natural, nós estamos falando de um elemento profético. E pode, irmãos, ser ativado, manifestado através de um elemento físico. Oh! Olha só! Deus é assim, ó. Ele quer agir algo no espiritual, ele leva eu e você a crer e fazer coisas físicas. Mas um intuito espiritual, uma direção espiritual de ativação do sobrenatural de Deus. Lá em Êxodo capítulo 29, diz assim no versículo 1 e 2: Então o Senhor disse a Moisés: Isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho e dois cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento, para as pães. E bolos amassados com azeite puro e pães finos untados com azeite. Aqui a gente já começa a ver os elementos: azeite puro, farinha, como diz aqui, de trigo sem fermento. Dá um cutucão em alguém e fala assim: você entendeu o domingo passado? E a farinha, o pão. Não pode ter fermento. Você é o filho. Amém ou amém? Jesus mesmo falava para os seus discípulos: cuidado com o fermento, os fariseus, os saduceus e Herodes. Cuidado, não deixe eles se misturar entre si. Hoje o que a gente mais vê do povo de Deus é esse fermento nos seus. Só que assim, aquilo que Deus estava pedindo, a nível da consagração dos seus sacerdotes, olha para a pessoa que está falando, eu falo assim, é de você que está falando. Porque Jesus, quando morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu para poder te libertar dos seus pecados, mas também para fazer com você reino e sacerdote. E os seus sacerdotes consagrados, eles estariam oficiando como sacerdotes depois de praticamente participarem deste sacrifício, onde a melhor farinha de trigo, sem fermento, e o azeite puro, eles eram, irmãos, misturados. Eles eram envolvidos num sacrifício onde estavam ali tanto um novilho quanto dois cordeiros sem defeitos. E aí olha só que interessante quando entra o aspecto do cordeiro. Fala para a pessoa que está do seu lado. Jesus, ele próprio declarou a sua palavra ser o cordeiro de Deus. João Batista, quando viu ele chegando, ele gritou bem alto: vem aí o cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo. Então quando Deus está anunciando lá no princípio a Moisés determinadas práticas, determinadas coisas que na ótica e na vida deles eram apenas rituais, tão simplesmente Deus estava anunciando ali no princípio o fim. Ele estava falando a respeito de um cordeiro sem defeito, que seria como uma oferta de remissão, de santificação e de consagração para um povo que seria o seu reino e o seu sacerdote. Aí então, no versículo 38 desse mesmo capítulo de Êxodo 29, diz, versículo 38 do capítulo 29, diz assim: eis o que sacrificarás regularmente sobre o altar. A cada dia, dois cordeiros de um ano, oferecerás um de manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás o equivalente a um jarro da melhor farinha, misturada com um litro de azeite de olivas, batidas, fala comigo, azeite puro, e um litro de vinho com oferta, fala comigo, um litro de vinho. cordeiro que seria sacrificado de manhã e depois o outro cordeiro que seria sacrificado ao entardecer. Isso fala de um período de morte e ressurreição, de vida e de paz. Ele tinha que ser sacrificado envolvido em trigo, azeite e vinho. Olha uma pessoa que está do seu lado. São elementos muito proféticos. O cordeiro que era sacrificado estava sendo sacrificado e envolvido com estes elementos. Então, nós, ao longo desses cultos, ouvimos muito a respeito do azeite, ouvimos muito a respeito do trigo, e agora eu quero dedicar o seu tempo nesses nossos próximos cultos a falar a respeito da importância e do valor deste vinho. Que vinho é este? É interessante, irmãos, nós olharmos para o aspecto do vinho e conseguimos entender que através deste elemento, Jesus esteve ministrando poderosos princípios de transformação. Ele mesmo, andando com os seus discípulos, ele disse algo a respeito daqueles que quisessem alcançar vida e vida eterna. Deixa eu te perguntar aqui algo. Você quer alcançar vida? Vida de verdade? Você quer viver uma vida de verdade? E vida eterna? Você quer? Jesus colocou a condição aos seus discípulos. Ele falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não terá vida em si mesmo. Uau! Que loucura! Isso é um tipo de mensagem que nem todo mundo consegue perceber e entender o que é que está falando. Jesus está falando de canibalismo. Não, ele está falando de elementos proféticos. Jesus, ele fez essa afirmação, detalhe, profeticamente. Jesus fez essa afirmação antes de ensinar o princípio real da ceia, da Santa Ceia, ou na verdade de como a Páscoa agora deveria ser celebrada todas as vezes que dormimos no seu nome. Jesus já estava ali antecipando um discurso que ele faria daquilo que nós conhecemos hoje como a última ceia. Jesus estava ali trazendo um princípio dizendo: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não vai poder ter vida em si mesmo, não poderá ser meu discípulo. E lá, na mesa da ceia, no momento apropriado, com o pão apropriado, um pão sem fermento, que ao longo do cerimonial praticado por todo Israel, todo o povo santo, e um pão que era partido ao meio e escondido, como se tivesse sido enterrado, esse pão, ele era achado, descoberto, mais uma vez trazido à existência. Aquele pão, aquele cerimonial, como nós vimos aqui no culto de Páscoa, ele já apontava para Jesus que morreria e estaria envolvido nos melhores lenços finos e colocado numa gruta, mas ao terceiro dia ressuscitaria em glória. A gordura não pode retê-lo ali, a morte não pode retê-lo ali. O nosso Cristo, ele é um Deus vivo que ressuscitou. E Jesus pega este pão antes de morrer e declara: este é o meu corpo que será moído por causa de vós. Uau! Irmãos, ali, ele falando com os seus discípulos, para nós hoje, né, que estudamos a palavra de Deus e ouvimos os sermões, hoje a gente entende o que é, mas eu fico olhando, fico imaginando a cara daqueles discípulos. Hã? Esse pão? Hã? Eles andaram com ele, eles ouviram coisas poderosas, mas havia algo que eles não tinham. Era a revelação proveniente do Espírito Santo de Deus, da sua mente e dos seus corações. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação poderosa: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, que são os Deus. Deus é Espírito. Eu poderia dizer: o homem natural não compreende, não entende e acha loucura as coisas do Espírito, porque elas só se discernem espiritualmente. Você precisa do Espírito de Deus para entender Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. E como é que eu recebo o Espírito de Deus? Quando você entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele entra na sua vida. como um selo, como a marca de que agora você já não é mais deste mundo. Queres receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Queres ter o Espírito Santo de Deus na sua vida? Entrega hoje o teu coração, a tua vida, todo o teu ser, toda a tua mente ao Senhorio de Jesus Cristo. Submete-te a Ele. O Espírito de Deus vai vir morar dentro de você. Espírito Santo, que é o Consolador, o Ajudador, é assim que Ele é declarado na palavra. Ele guia, Ele que fala a verdade, Ele que nos leva a toda a verdade. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. É o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele vem habitar dentro de você. Alguma pessoa que está do seu lado, é muito, mas é para você. Nós estamos falando do próprio Deus decidindo morar dentro de nós. Como que isso é possível? Eu te digo, é possível porque Ele disse que assim faria. Logo depois, irmãos, de ser construído um templo físico para a habitação de Deus, no Antigo Testamento, Deus fala: eu não vou mais habitar em templos construídos por mãos humanas. Então vem a revelação: eu e você estamos sendo edificados para a morada do Senhor, pelo Seu Espírito Santo. Põe a mão assim no seu coração, fala assim: obrigado, Espírito Santo de Deus, por habitar dentro de mim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, a habitação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, ó. O Alcorão me ensina isso, o islamismo me ensina isso, o budismo me ensina isso. Irmãos, os testemunhos de Jeová me ensinam isso, os mormons me ensinam isso. Irmãos, as seitas que estão espalhadas pelo mundo afora, o shintoísmo. Irmãos, as religiões orientais não me ensinam isso, sabe por quê? Porque isso é uma verdade cristã. Só quem está em Cristo vai viver essa verdade. Estou te dizendo isso porque é muito comum hoje as pessoas fazerem uma mistura a respeito, acreditando que Deus está em todos os lados, acreditando que Deus está em todo lugar. E eu te digo, é mais uma mentira satânica, diabólica, para continuar prendendo você, a sua casa. Deus não está agindo em todas as seitas, em todas as religiões. Isso é mentira. O próprio Deus falou a respeito da sua palavra, a respeito daquele que seria o único caminho, a única verdade e a única forma de se achegar a Ele. E este é por Cristo Jesus. É pelo cristianismo verdadeiro, sem mistura. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você que anda procurando respostas para a sua vida espiritual através de tudo aquilo que te oferece, deixa eu te dizer uma coisa: você está virando uma bagunça sem vida. Irmão, você só está procurando desgraça, você só está arrumando confusão, porque se você quer viver a verdadeira verdade, ela está na palavra de Deus. As outras seitas e as pessoas nos chamam de pretensiosos, orgulhosos, soberbos, porque nós dizemos que nós somos os únicos que estamos certos. Eu te digo, irmão, eu digo isso porque o Mestre disse, não porque eu tive uma boa ideia. Eu acredito em Jesus. Sabe por que eu acredito em Jesus? Porque a própria história me mostra que nenhum Buda ressuscitou. Maomé não ressuscitou. Não tem outro ser ressuscitou. O único que a Bíblia mostra, comprova, e a história não tem como validar, que morreu, mas ressuscitou, é Jesus Cristo. Eu não posso acreditar no nome de Jesus. Não caia na ladainha, na mentira, na conversinha dos filósofos, dos religiosos. Não, para! Quer uma vida transformada? Submete-te a Deus, ao Senhorio de Jesus, e o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. Então você será capaz de discernir essa verdade, de entender essa verdade. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque elas só se discernem espiritualmente. E o que é mais poderoso é que o homem espiritual, este não é discernido por ninguém. Sabe o que significa isso? Você consegue discernir tudo o que está se passando, mas ninguém consegue entender e discernir você. E aí, então, é lógico que o mundo vai chamar a gente de louco. É lógico que o mundo vai olhar para nós e falar assim, coitados, fanáticos. Eu te digo, irmãos, a bem da verdade, o dia chegará. O dia chegará em que este mundo sentirá a falta desses doidos, fanáticos, malucos, que não mais estarão aqui, porque Jesus que cumpriu e cumpriu todas as suas palavras, cumprirá também aquela que ele diz que virá buscar a sua igreja. Aqueles que se dedicaram e entregaram a sua vida ao Senhor e de Jesus, ele virá buscar a sua igreja. A sua igreja não estará mais aqui. E o mundo perdido em confusões perguntará: aonde estão esses dois malucos, fanáticos, que falavam a respeito de um Cristo que morreu e ressuscitou? Aonde eles estão? E a resposta é: eles estão com ele na glória, nos céus, reinando. A pessoa está se falando do Senhor para qualquer um. A pessoa está se falando do Senhor para qualquer um. Não é para qualquer um. Para quem que é isso então, pastor? Isso não é para qualquer um. Para que tipo de pessoa? Para quem é isso? Porque se você quer ser alguém que vive essa realidade, que alcança essa promessa, você precisa entender o que Jesus falou. Ninguém vai alcançar a vida se não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Para quem que é? É para aquele que come a carne de Cristo, para aquele que bebe do sangue de Jesus. E voltando lá àquela santa ceia maravilhosa, depois dele ter partido aquele pão e dito: este é o meu corpo que foi moído pelas vossas transgressões, ele tão simplesmente pegou o cálice, não foi qualquer cálice. Como você aprendeu aqui no culto da Páscoa, existem quatro cálices principais de vinho que são servidos nessa ceia, neste cerimonial. Quatro cálices. Quatro cálices. Jesus não bebeu qualquer cálice. Jesus bebeu o terceiro cálice. O cálice da nossa redenção. Ele não pegou da santificação. Ele não pegou da restauração. Até a Bíblia mostra que esse ele nem bebeu. O quarto cálice ele não bebeu nessa santa. Isso é mais um sinal profético. Por que ele não bebeu? Ele, ao beber o terceiro cálice, ele fala assim: não voltarei a beber mais o fruto desta videira até que nós, até que o reino seja restaurado, até que nós venhamos nos invocar de novo no reino. Está falando da restauração final, está falando desse momento onde eu e você, igreja do Senhor Jesus, o próprio noivo de Jesus. Ele não bebeu aquele cálice de propósito. Porque tudo que Jesus fez, ele fez com propósito, anunciando algo que estava acontecendo, algo que estava por vir. Deus anunciou lá no princípio aquilo que aconteceria no fim. Deus já estava falando. E eu falo: irmãos, como que as pessoas podem não crer na Bíblia? Como que as pessoas podem olhar para aquilo ali e falar: é algo natural? A Bíblia é mais espiritual do que você imagina. A Bíblia fala de coisas profundas e poderosas. Irmãos, que a gente se apaixona por Deus e fala: meu Pai, como eu vou ser filho de Deus e ter o Espírito Santo para viver essas revelações dia após dia. Deus é poderoso. Jesus pega aquele cálice. E, irmãos, antes de servir aquele cálice, antes de liberar a bênção para poder todos tomar aquele cálice, ele fala: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fala para a pessoa que está acionada: aquele cálice de vinho representava o sangue de Jesus perdido na cruz do Calvário. Aquele trigo, aquele pão representava a sua carne. Aquele vinho, aquele terceiro cálice, representava o seu sangue. Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não poderá ter a vida em si mesmo. E não poderá ser Deus. Aí eu vou te dizer algumas coisas importantes sobre isso. Eu vou te mostrar que você não consegue participar de um cerimonial como este de Santa Ceia, aonde é dado tanto o pão quanto o vinho. Você não consegue, irmãos, participar de algo tão profético, tão poderoso, tão vivificador numa discoteca. Nem num ginásio, nem numa faculdade, nem lá no jardim de infância. Você não consegue desfrutar do elemento profético, do fundamento profético, da unção profética, em outro lugar que não seja a igreja do Senhor Jesus. Ah, olha o que alguém fala assim, você entendeu isso? Vou te mostrar que algo não se come da carne do Senhor, nem deve do seu sangue, em outro lugar que não seja na sua igreja. Não há outro lugar que ensina isso, que prega isso, que ministra isso. Agora, mas pastor, passa lá na igreja católica, a gente tem um negócio assim, mas isso que você está falando. Eu direi que não tem. Porque eles não te servem o pão e o vinho. Eles te dão. Esqueci o nome do prego. Uma hóstia?
Estou
bem lembrado. Você disse que fosse uma prova. E o vinho? Quem bebe? Não bebe? Até te dão um pedacinho do pão. Declara aquele pão tão santo até que você tem que se benzer antes de pegar ele. Aí eu fico olhando e vou ver o que Jesus fez. Jesus pegou o pão, partiu e deu para Judas. Não era nada santo. Entregou para Pedro, que traiu ele, que negou ele. Né? Os outros discípulos, irmãos, olha que poderoso. Aí começa a vir um monte de regrinha religiosa por aí. Só pode tomar ceia quem for batizado. Aí você vai ler a carta de Coríntios e a gente vai ver um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. Paulo chamando, mandando chamatada neles. E ele fala assim, mas olha, eu vou ensinar agora o que do Senhor. A gente tem que fazer dessa forma. Vamos ser agora. Para ver se dá uma limpada nessas condições. Deixa eu te mostrar algo aqui para todos. Achei que gente querendo experimentar Cristo, mas não está disposto a se submeter a Cristo. Você nunca vai experimentar Ele. Você nunca vai experimentar Deus na sua vida se você não seguir a ordenança, as ordens de Deus. Não se chega a Deus como você pensa que é. Você se achega a Deus como Deus estabeleceu que é. Ele estabeleceu a porta. Fala isso, e presta atenção que eu sei que nesse momento está cheio de crente velho, agora, 15, 10 anos de idade ou mais, momento, pensando que é o pastor hoje está falando com o pessoal que está vindo pela primeira vez, segunda ou terceira, os nossos mercados, estou falando para você. Falando para você, igreja, porque infelizmente nós temos dentro da própria igreja muita gente que quer viver cristianismo e evangelho à sua própria maneira. Não está disposto a viver o aspecto da submissão. Não está disposto a viver o aspecto de reconhecer autoridades que Deus estabeleceu na vida. Mas em nome de Jesus eu vou! Vai sozinho, porque Jesus não reconhece. Pode ser que seja. Você vai, você pode ir no nome dele, mas você vai sozinho. Porque os próprios filhos de Seba também decidiram ir em nome de Jesus que fala o prego. Resultado, eles apanharam igual o outro. Apanharam que o demônio ficava até quase sem roupa. Está percebendo? E os demônios olharam para a cara deles e falaram assim: olha, eu conheço Jesus, porque ele já deu corpo na gente lá na cruz, né? Eu conheço, ele já deu corpo na gente lá no deserto também. E assim, conheço o Paulo, esse aí, ó. Se submeteu a Gamaliel, se submeteu aos apóstolos, se submeteu à estrutura da igreja, se submeteu a uma visão, ele era um submisso, eu sei quem é Paulo, quem é essa cambada de gente que está vindo aqui agora? Olha o culto para alguém falar assim, será que é de você que o apóstolo está falando? Você quer viver a igreja de sua maneira? Abre um. Fala isso, você vai ver. Então você quer viver cristianismo na sua maneira? Não é aqui na carta, pode ter certeza. Porque aqui, nosso foco está na palavra de Deus. Nós queremos obedecer, não é a vontade de homens, é a vontade de Deus. Nem isso sagrado que você seja. Nós não estamos aqui para fazer a sua vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para simplesmente ficar agradando a todo mundo. Não! Jesus não agradou a todos. Quem sou eu que teria que agradar a todos? Uma coisa é certa. Eu posso ter um coração, uma mente, uma pregação, um estilo de vida que Deus se agrade. Esse importa que ele seja agradado. Eu quero agradar a Deus. A carta está sendo conduzida para este nível de relacionamento. Homens e mulheres que querem agradar a Deus. Mais importa, como o apóstolo Pedro declarou, mais importa agradar e obedecer a Deus do que aos homens. Nem que para isso a gente tenha que perder o pescoço. Nem que para isso, irmãos, a gente tenha que ser mutilado. Nem que para isso, irmãos, a gente tenha que perder tudo que tem. Uma coisa é certa. Deus está agradando de mim. Fala o que o Senhor está falando. Deixa o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho falso, ele está pregando que, na verdade, você tem que estar bem. Você tem que estar satisfeito e agradável. Essa é vir para a igreja com essa mentalidade. Eu te digo, não é assim que você compra a carne, nem bebe o sangue de Jesus. Jesus mesmo, quando falava para os seus discípulos e anunciava a sua morte, e anunciava o seu sofrimento, e anunciava a sua condição, o próprio Jesus, ele mesmo, quando um dos discípulos falou, nós morreremos contigo, ele falou assim, vocês não conseguem beber o cálice, não estão preparados para beber o cálice que vão beber. Alguma pessoa está falando, no cálice, contém um vinho, muita gente não está preparada para beber. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Quando nós nos aprofundarmos sobre o vinho, eu estou aqui só formando uma base para você. Você vai ter que entender que este vinho, ele tem um objetivo. Este vinho tem um objetivo de alegrar o nosso coração. Mas não é com a alegria que este mundo dá. Não é com a alegria que esse mundo traz. A alegria que esse vinho traz para nós é uma alegria que o mundo não entende e não percebe. Essa alegria, ela é proveniente daqueles que comem da carne e bebem do sangue do Senhor Jesus. Por quê? Pelo seu sangue, eu fui perdoado dos meus pecados e justificado da minha culpa. Eu, que estava morto nos meus delitos, nas minhas transgressões, ele olhou para mim, ele teve misericórdia de mim, ele não se importou com os meus pensamentos, com a minha desobediência, com o meu desejo, muitas vezes de caminhar com os filhos da ira que não se importam com Deus. Ele olhou para mim e com o amor eterno ele me amou. Da mesma forma, ele não se importou como você estava, quem você era, o que você fazia, e com o amor eterno ele te amou. E numa cruz, ele derramou ali a sua vida, o seu sangue, com o propósito de tornar você um alguém santo, justo, limpo, purificado. Olha, justo pelos injustos, o castigo que cada paz estava ali sobre ele. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus, o apóstolo João dizia, amados irmãos, batemos uns aos outros e o sangue do Cordeiro nos purificará de todo o pecado. Aí você fala, e o que isso tem a ver com o vinho que traz alegria? Quero ler esse texto para você. Pega aí, Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, ministrando ao coração das pessoas que pela fé deveriam aceitar essa obra de sacrifício de Jesus. Ele diz assim: como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Quem são esses? Aqueles que beberam do seu sangue. Aqueles que entenderam a revelação de que Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Quando ele pegou aquele cálice, o terceiro cálice que fala da nossa redenção, ele falou assim: este é o sangue da nova aliança feita, este é o cálice da nova aliança, o sangue da nova aliança, tem que no meu sangue, um vinho, que fala a respeito de um sangue derramado, que abre um novo e vivo caminho, e nos coloca numa nova aliança, aonde Deus olha agora, pela sua misericórdia, pela sua graça, para o pecador, e não vê os nossos pecados, ele vê o sangue. E olhe meu sangue. Alguém pode perguntar, mas e os pecados deles? E então Deus fala, pelo sangue do meu filho, estão todos perdoados, cancelados. Alguém pode falar, mas e aquilo que ele fez? Você não vai cobrar dele, você não vai requisitar dele. Ele fala assim, o meu filho pagou o preço, todo o preço necessário. Por causa daquilo que ele fez. Por isso, o Senhor jamais cobrará para isso o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Santa Ceia não é lugar de batismo, de sofrimento. Santa Ceia não é lugar para um povo andar cabisbaixo. Porque fala da morte de Jesus. Eu te digo, fala que ele morreu, mas também fala que ele ressuscitou. Ali fala a respeito da mim, da sua redenção. Aquele ato, aquele lugar, aquele momento, aquela situação está apontando para um vivo e novo caminho ao qual ele abriu, uma nova aliança ao qual ele estabeleceu com o seu sangue. Aquele cálice de vinho fala quando é meu, ele fala a respeito dos meus pecados cancelados, das minhas transgressões perdoadas e de um preço que o Senhor jamais me cobrará. O apóstolo Paulo diz, como são felizes essas pessoas? Como são felizes essas pessoas? Por isso que em todas as festas está presente o vinho. Porque o vinho é profético. Fala de pecados perdoados, transgressões canceladas, de preço que jamais será cobrado. Eu não, professor, você está entendendo esse conceito? Aquele ritual lá atrás já falava, olha, junto com o cordeiro que é sem defeito, da melhor farinha, traz uma melhor farinha, unta com azeite, azeite puro, e traz também vinho. Por quê? Por quê? Porque aquele cordeiro sem defeito, ele estaria abrindo um novo tempo para toda a humanidade. Um tempo que fala de abundância e prosperidade. Um tempo onde virá abundantemente, nele e através dele, azeite para mim. Azeite, trigo e vinho. Você está entendendo? Lá no início, Deus falando, olha o que eu vou fazer através de Jesus. E olha o que é que você tem através desse poder, sem marca. Por isso, irmãos, nosso desafio. Qual que é o nosso desafio com isso? Qual que é? É beber o cálice dessa salvação. Mas beber com o gosto. Beber entendendo. E beber desse cálice. Nós, veja bem, Jesus não bebeu um cálice para a cruz, verdade não é? Até mesmo quando ele falou que tinha sede, colocaram na sua boca, foi um soco cheio de vinagre. Está percebendo? Não era nada disso. Falou que o quarto cálice é só lá beber na ressurreição da nossa, a ressurreição da nossa vida. Aleluia! Eu quero que você entenda que algo no beber cálice não é algo que a gente faz simplesmente pegar uma tacinha e beber. Não, eu posso, nós profeticamente. Os próximos cultos vamos beber os cálices. Presta atenção, cada domingo nós vamos servir um cálice para você. Alô, pessoal, você está falando para todos. Esse cálice é profético e vai te conduzir tão simplesmente aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. E cada domingo vai ser uma festa poderosa para nós. Agora, o que é tremendo, eu não vou falar sobre isso hoje. O que é tremendo é que Jesus, quando falou sobre esse negócio de vinho, ele ensinou algo. Ele falou assim, não dá para colocar de novo novos verbos. Isso tinha uma lógica. Isso tinha uma lógica. E, porque o que acontece? O vinho novo era um vinho que ainda não estava fermentado, totalmente fermentado. Então, quando ele era colocado dentro daquele óleo, ele iria dentro daquele óleo fermentar. E se o óleo fosse velho, ele ia romper. Ele já estava já pelas costuras alargado por causa do vinho, do primeiro vinho que foi colocado lá, ele envelheceu junto com ele. Então o vinho novo é colocado no modo novo porque os dois envelhecem juntos. Está percebendo? E aí, depois que eu já acabei com o vinho velho, eu não posso colocar o vinho novo ali de novo, porque senão aquele óleo ele vai romper e não dá. É impossível. Jesus não falou nada ilógico. Ele falou de uma coisa que era normal. Todo mundo naquela altura entendia. Porque o óleo ele era feito de novo. Não era uma garrafa que você tem hoje de vidro. Não tinha vidro. Ok? Algo envolvido no corpo. Então eles tinham que envelhecer juntos. Se eu quisesse colocar um vinho de novo, acabou o vinho no meu óleo. Quero colocar vinho aqui novo. Tinha que pegar já um vinho velho, não vai mais fermentar. Posso colocar lá dentro, porque não vai fermentar. Vinho velho pode ser um óleo de óleo velho. Está percebendo? Mas vinho novo tem que ser óleo novo. Eu quero que você entenda algo aqui poderoso, irmãos. Deus nunca vai colocar uma revelação nova se você não mudar essa sua mentalidade dele. Deus nunca vai te trazer algo de valor novo e vai fazer a diferença nesse tempo se você não mudar essa cabeça. É necessário, bota os novos. Como é que eu me torno um homem de novo? Jesus falou, você tem que nascer de novo. Eu vou te dizer uma coisa, essa palavra ele falou para um religioso, um praticante da lei. Ele falou para um praticante da lei, uma pessoa que já praticava e ia à igreja, que você tem que nascer de novo. Eu te digo, cristão, que está aqui, muito tempo você está precisando nascer de novo. Você está precisando hoje receber uma revelação do seu espírito, que aquilo que você fazia lá atrás, a vida que você levava lá atrás, agora já não funciona. Você está desatualizado, está precisando de um upgrade, irmão. Você está percebendo? Mas você não quer, você quer continuar sendo a mesma de sempre. Você precisa se renovar. Você precisa se renovar, por isso você precisa de muito azeite, muito trigo. Você precisa, irmãos, saber que elementos proféticos para continuar com um novo estilo de vida. E aí então de novo vem. É tremendo que Jesus começou a ensinar isso para os seus discípulos. Ele começou a falar a respeito de um vinho novo que era necessário, que viria, mas que era necessário que os ovos também fossem novos para receber. E eu quero hoje que a nossa oração nessa manhã seja exatamente essa. Senhor, me ajuda a desfazer esse óleo velho, construir aqui um óleo novo. A receber esse vinho. Nós vamos beber aqui, irmãos, ó. Cálices proféticos de vinho novo. Você está percebendo? O odre velho, se ele beber, ele vai romper. A estrutura vai romper, vai mancar. Ele tem que ter. Está percebendo o que eu estou dizendo antes? Nossa oração hoje, por isso que eu estou falando esse culto aqui, é básico. Hoje a gente tem que sair daqui e essa semana toda nós vamos estar aqui em oração. Nós vamos estar aqui nos preparando para Pentecostes. Nós vamos estar sendo ministrados aos domingos sobre exatamente os cálices que nos conduzem a uma festa maior. Pentecostes! Jesus! Nós precisamos ao longo de todo esse tempo falar: Deus, eu não quero ser um outro velho para receber o domingo. Detalhe, você viu que eu falei que o velho, o vinho velho, ele já estava totalmente fermentado. O vinho novo, ele ainda seria fermentado. O que significa isso? O vinho novo não tem fermento. Ele vai sendo fermentado dentro do odre. Uau! Está percebendo o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando simplesmente, irmãos, ah, que cara, está falando enxergar aqui no meio. Não, não, não.
passando de um vídeo que não é perguntar. Mas quando ele entrar dentro de você, ele vai começar a perguntar. Você vai perceber? Sim ou não? E ali ele vai cumprir o seu papel divino. Sabe como? Alegrando para você. A revelação vai enchendo o seu coração e, irmão, você vai sendo fermentado nessa alegria, nessa novidade de vida que foi conquistada por Jesus lá na cruz, só derramar o seu sangue. E você começa a viver uma alegria que não é de fora para dentro, de dentro para fora, porque o vinho novo está fermentando ali dentro. O vinho derramado, dado por Jesus, cada cálice que eu bebo, ele alegra o meu interior. Resultado, com azeite no rosto, eu estou reluzindo, é luz própria, não é luz dos outros, não, é luz própria, luz de Jesus na minha vida, reluzindo. É um coração fortalecido para toda a batalha, porque tem gente que não vai querer que você coma disso, não vai querer que você beba desse sangue nem coma dessa carne, mas o trigo que lhe é dado, ele fortalece o seu coração. Você está entendendo?